Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, discussão e votação do relatório de escrutínio da Iniciativa Europeia COM 2025-571, proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2028 a 2034. Senhora deputada relatora é a senhora deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega. Dão então a palavra para fazer a apresentação do relatório. Senhora deputada, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Irei então passar à apresentação do presente relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 28 a 24. Nos termos da legislação em vigor, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, bem como da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, aprovada a 1 de março de 2016, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à 5ª Comissão Permanente, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a proposta em apreço, que é a proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2028-2034, a COM 2025-571, atento ao seu objeto e para efeitos de análise e elaboração do presente relatório, tendo sido eu nomeada relatora na reunião ordinária desta comissão realizada a dia 17 de setembro de 2025. Em termos de enquadramento e motivação e objetivos da presente proposta, o quadro financeiro plurianual fixa os montantes dos limites máximos anuais das dotações para autorizações por categoria de despesa e do limite máximo anual das dotações para pagamentos e prevê todas as demais disposições que sejam úteis para o bom desenrolar do processo orçamental anual. Em conformidade com os requisitos do artigo 312 do Tratado da União Europeia, o presente documento contém a proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual aplicável a partir do dia 1 de janeiro de 2028. O objetivo da presente proposta de regulamento do Conselho é, assim, o de estabelecer o quadro financeiro plurianual para o período previsto, 28-34, fixando os limites máximos anuais das dotações de autorizações por rúbrica e das dotações de pagamento e prevendo as disposições necessárias para o bom desenrolar do quadro orçamental anual. Em termos de estrutura, a proposta que nos é apresentada do quadro financeiro plurianual para este período está estruturada em torno de três rúbricas correspondentes aos principais setores de atividade da União, apoiados pelo Orçamento da União e centrados na realização de prioridades políticas comuns, e existe ainda uma quarta rúbrica que abrange as despesas para a administração pública europeia. Cumpre a esta Comissão analisar os princípios, nomeadamente o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Em relação ao princípio da subsidiariedade, a iniciativa em causa insere-se num domínio de competência exclusiva da União Europeia, nomeadamente no quadro financeiro plurianual, conforme previsto no artigo 312 do Tratado que constitui a União Europeia, do Tratado Fundamental da União Europeia. E, de acordo com o artigo número 2, número 1 do mesmo tratado, nos domínios de competência exclusiva, só a União pode legislar e adotar atos juridicamente vinculativos e neste caso, por inerência, o princípio da subsidiariedade nesta proposta não é aplicável. Em relação ao princípio da proporcionalidade, é um princípio também consagrado na legislação e que garante que as ações da União se limitam ao estritamente necessário para alcançar os objetivos estabelecidos nos tratados. A verificação do cumprimento do princípio da proporcionalidade implica o cumprimento de três fases descritas no presente relatório e todas elas estão satisfeitas na proposta em análise, estando assim o princípio da proporcionalidade garantido. A parte 2 deste relatório diz respeito à opinião da deputada relatora, que, segundo o artigo 139, número 5 do Regimento da Assembleia da República, o pode fazer, assim como qualquer senhor deputado ou grupo parlamentar, que podem emitir a sua opinião e posições políticas, anexando as mesmas ao presente relatório, não podendo a opinião do relator ou do grupo parlamentar ser objeto de votação, eliminação ou modificação. Assim, e na opinião que emito em relação a esta proposta, as principais críticas apontadas por mim têm a ver com o facto da falta de ambição relativa aos novos desafios e ao desenho estrutural que se coloca sobre pressão política tradicionais, como é o caso da coesão e da agricultura, e é de facto uma crítica ao tamanho insuficiente do orçamento para a ambição que se propunha à União Europeia, no sentido em que mantém um orçamento de 1,26% do rendimento nacional bruto da União Europeia como proposta. E, neste caso, porque promove um corte real naquilo que é a política agrícola comum e a política de coesão em favor de novas prioridades, e o que está em causa não é o facto de haver este corte em favor de novas prioridades, que acompanhamos estas prioridades, é o facto de se cortar em políticas que são fundamentais e basilares para a União Europeia. Em relação à terceira parte obrigatória deste relatório, que tem a ver com as conclusões, cumpre-me dizer que, ao abrigo da legislação em vigor e obrigatória, foi pedida então pronúncia a esta comissão, por parte da Comissão de Assuntos Europeus, que a proposta institucionaliza um quadro financeiro plurianual de 7 anos com flexibilidade reforçada, mas ancorado nos limites de recursos próprios e na disciplina orçamental, atualizando a caixa de ferramentas possíveis de recorrer e criando uma reserva para a Ucrânia como resposta geopolítica estruturada, bem como 2 instrumentos especiais não temáticos com base nos mecanismos existentes e reforçados no quadro financeiro plurianual atualmente em vigor, de 21-27, no caso o instrumento de margem única e o instrumento de flexibilidade. O desenho deste novo quadro financeiro plurianual dá continuidade ao modelo atual e ao acordo interinstitucional adotado em 2020, integrando a condicionalidade de Estado de Direito e regras do Regulamento Financeiro 24/2509, que introduz ajustes direcionados às disposições financeiras da União Europeia para assegurar a boa gestão financeira e a previsibilidade do instrumento europeu. Conclui-se também, como já referido, que em relação ao princípio de subsidiariedade, este princípio não é aplicável e que o princípio da proporcionalidade é respeitado. Assim, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar a relatora por um relatório bastante completo e também para enfatizar a preocupação que já tem sido referida não só pelos vários partidos, é a opinião da Sra. Deputada Relatora, mas também o Governo da República, de que esta é uma proposta de orçamento da União Europeia que terá consequências muito reais para Portugal, nomeadamente no corte da política de coesão e da política agrícola comum, e que é uma matéria que, sendo o financiamento europeu uma fonte de financiamento muito significativa no orçamento do Estado, no orçamento dos vários serviços públicos, que esse deve merecer o contínuo acompanhamento desta Comissão e, portanto, deixar essa nota que este não seja o final da nossa discussão sobre o QFP, mas que possamos acompanhar continuamente este assunto, até porque temos a felicidade de ter uma portuguesa como relatora do Parlamento Europeu para o QFP, a Sra. Deputada, a Eurodeputada Carla Tavares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se mais algum deputado que pretende usar a palavra? Não? Muito bem, vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade que o relatório irá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Passamos então ao nosso ponto 2, discussão e votação do relatório de escrutínio da Iniciativa Europeia COM 2025 Perdão. Discussão e votação das... discussão e votação do relatório de escrutínio da Iniciativa Europeia COM 2025-564, proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga a decisão UE Euratom 2020-2053, cujo deputado é o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Dou-lhe já a palavra para fazer a apresentação do relatório. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Esta é, no fundo, uma proposta que acompanha o quadro financeiro plurianual que acabámos de apreciar. Mas, este ruído de fundo às vezes é um bocadinho, não vosso, mas de lá de fora é um bocadinho difícil de nos concentrarmos. Bom, no âmbito do acordo do artigo 311 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a União dota-se dos meios necessários para atingir os seus objetivos, nomeadamente em termos de recursos próprios. No relatório fiz um pequeno enquadramento da história dos recursos próprios, desde a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, enfim, a criação do recurso próprio do IVA, o recurso próprio também dos direitos aduaneiros, aqui com um gráfico para também poderem visualizar a sua evolução ao longo dos últimos anos. Também a decisão histórica que foi a possibilidade de contrair financiamento comum através da Next Generation EU para financiar os PRRs nacionais. E naquilo que abrange esta decisão em concreto, tentar sintetizar e explicar a situação. Portanto, desde 2014 tem vindo a ser reclamado uma reforma dos recursos próprios. É certo que isso tem sido algo muito atrasado, houve várias propostas em 2020, em 2021, tem fracassado sempre o seu acordo no contexto europeu. É possível que também aconteça com estes. No entanto, esta é a proposta de decisão que nos cabe agora apreciarmos. Nós temos, portanto, em concreto, em relação a estes recursos próprios, para além da continuidade da situação do IVA e dos direitos aduaneiros e de um recurso próprio supletivo, onde não há receitas disto, que é baseado no rendimento nacional bruto de cada país, a Comissão Europeia recicla uma proposta que é de mobilização de 30% das receitas dos leilões do comércio europeu de licenças de emissão, sendo que aqui inclui apenas a fase 1 e não a fase 2 deste comércio europeu de licenças de emissão. Depois, 75% também das receitas que venham do mecanismo de ajustamento de carbónico fronteiriço, que ainda não está em vigor, mas que é, no fundo, uma espécie de direito aduaneiro sobre o conteúdo carbónico das nossas importações, para evitar que nós estejamos a importar, a deixar de produzir cá coisas que poluam muito, mas a importar essas coisas que poluem muito lá fora. E, portanto, é uma segunda proposta da Comissão Europeia. Tem também a medida de reduzir a retenção dos direitos aduaneiros, que estava nos 25% para 10%, sendo que 10% era o valor original quando, em 1970, se criou a primeira pauta aduaneira da Comissão Europeia. Portanto, tem algum histórico. E, aliás, vários estudos apontam para que os custos de cobrança sejam de 1% ou 2%, e, portanto, à partida, esta redução da nossa retenção nacional dos direitos aduaneiros não é desproporcional. Em termos do comércio eletrónico, há uma referência passageira, uma coisa que tem sido descrita como o Alibaba Tax, mas não está concretizado na proposta de decisão. Isto é, no fundo, um imposto europeu sobre as pequenas embalagens que nós mandamos vir do comércio eletrónico. Dizem que isto poderá ser discutido no Conselho, mas não está, de facto, nesta proposta de decisão. Uma das conclusões que pus no relatório é solicitarmos que isso possa vir a escrutínio quando, na altura, for decidido, porque não é por não estar na proposta inicial que pode ultrapassar esta fase que está prevista no Tratado de Lisboa, dos Parlamentos Nacionais fazerem o seu escrutínio. Depois também há um conjunto de ajustamentos, tanto no recurso próprio do IVA, como no recurso próprio das embalagens de plástico não recicladas, como também no recurso próprio do RNB, que são eliminados. Isto há muito tempo que é solicitado. Do ponto de vista do impacto em Portugal, a única coisa que nos impacta é no recurso próprio das embalagens de plástico não recicladas. Portugal, como se calhar os senhores deputados sabem, tem uma taxa de reciclagem das embalagens de plástico muito baixa, tal como a maior parte dos países do sul da Europa. E por isso os países do sul da Europa tinham uma compensação que fazia com que eles não pagassem tanto deste recurso próprio. E sendo eliminado, nós vamos pagar tanto como seria devido pela nossa baixa taxa de reciclagem e, portanto, vamos pagar muito mais do que os países do Norte da Europa. Isso vai afetar aquela conta que habitualmente se faz sobre quem é que é contribuinte líquido, quem é que é beneficiário líquido, e Portugal aproxima-se de ser um contribuinte líquido na sequência do fim destes ajustamentos. Portanto, isso fazendo o ponto de situação do que é já o herdado do passado. Depois há aqui, enfim, sobre isto não há muito a dizer em matéria de proporcionalidade e subsidiariedade. Em termos do que é novo, há uma nova taxa de 2 euros por quilo dos resíduos eletrónicos não recolhidos. Isto, no fundo, em termos da análise da proporcionalidade e da subsidiariedade, é semelhante à taxa dos plásticos não reciclados. Ou seja, há políticas ambientais europeias, portanto, respondem a uma necessidade. É subsidiário porque também tem essas políticas a nível europeu, portanto, é uma coisa que faz sentido. Em matéria do recurso próprio baseado no Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco, a ideia da União Europeia é mobilizar 15% das receitas nacionais. Isto está ligado a uma diretiva que está neste momento em discussão, provavelmente também virá aqui à Comissão, para impor novas taxas mínimas sobre o tabaco. Sucede que estes 15% resultam numa receita de 11,2 mil milhões de euros por ano. E se nós compararmos com aquilo que é a despesa da União Europeia em matéria de políticas de saúde, que é uma competência partilhada, estamos a falar de 20 mil milhões de euros ao longo dos 7 anos. E, portanto, recuperando aqui a análise que a deputada Patrícia Almeida estava a fazer, nos vários testes para a proporcionalidade, a questão do equilíbrio e a questão da necessidade são postas em causa. Porque é uma receita nacional, a União Europeia quer ficar com a nossa receita, mas nós poderíamos fazer melhor utilização dela cá, porque ela vai transportar a receita para lá, mas não a vai utilizar em medidas na área da saúde. E, aliás, isto é uma posição que vários governos, incluindo o governo português, têm adotado a nível europeu, da falta de proporcionalidade deste novo recurso próprio que é proposto pela União Europeia. Por fim, há uma proposta de uma contribuição anual das empresas, com um volume de negócios superior a 100 milhões de euros. Há várias coisas estranhas sobre isto. Portanto, isto não é uma harmonização do IRC, isto é uma contribuição sobre volumes de negócios e de uma taxa fixa e não de uma percentagem sobre o volume de negócios, o que afeta a proporcionalidade. Isso tem consequências para nós em Portugal, porquê? Porque a nossa Constituição prevê que os impostos das empresas só possam ser aplicados sobre rendimento real das empresas e não sobre volume de negócios. E, portanto, a priori, corremos um risco de inconstitucionalidade dessa própria contribuição. Além de que, se olharmos pelo um prisma da tradicional equivalência entre métodos de organização económica, estamos a falar também de um risco, do ponto de vista de inconstitucionalidade, por falta de progressividade deste imposto, que, aliás, é também um requisito constitucional noutros países que poderá ser violado. Portanto, desse ponto de vista, esta lei oferece-nos algumas dúvidas. Este novo recurso próprio oferece-nos algumas dúvidas. Há, para além disto, uma outra dúvida, que é de competência legal. Muita gente diz que a União Europeia não tem competência para criar um imposto. Aliás, o CDS muitas vezes tem referido isso aqui em debates à Assembleia da República. A Comissão Europeia diz que isto não é um imposto. Depois há juristas que dizem que isto é um imposto, mas que sim, a Comissão Europeia tem competência para o fazer. Eu, neste relatório, não tomo posição sobre isso. O que alerto é que, na lei de escrutínio sobre as iniciativas europeias, está previsto no artigo 2º um mecanismo de escrutínio diferente do mecanismo de escrutínio da proporcionalidade e da subsidiariedade, que é para matérias de competência exclusiva da Assembleia da República. E fiscalidade é uma matéria de competência exclusiva da Assembleia da República e, portanto, nós devemos, neste caso excepcional, que está a ser tratado por juristas em toda a Europa como um caso excepcional de potencial criação de um novo imposto europeu, nós ativarmos este outro método de escrutínio, que é o artigo 2º da lei, portanto, sobre este potencial novo imposto europeu, e podemos fazer a devida consideração disso, porque, quer dizer, de resto, em termos de proporcionalidade, ele aparenta respeitar, em termos de subsidiariedade, dependerá se nós acharmos que a União Europeia tem ou não tem competência para fazer um imposto. Porque se tiver, pode fazer. Se não tiver, essa é uma competência nacional que não é subsidiariamente atribuível à União Europeia. Enfim, peço desculpa por ter sido tão extenso, mas é apenas porque é uma conclusão diferente do que são conclusões normais. Normalmente isto tudo passa e bem. Mas no caso do imposto do tabaco e no caso da contribuição sobre as empresas, de facto, acho que há dúvidas, que neste caso o papel deste relatório é sinalizá-las à Comissão de Assuntos Europeus, que deve tomar uma decisão final. Portanto, a decisão final não é nossa, E neste caso, sobre o tabaco, é dizer, aparenta que excede as questões do equilíbrio e da necessidade, e no caso do imposto, do novo imposto sobre empresas, sobre o volume de negócios das empresas, é dizer que o mecanismo de escrutínio não é este, é outro, está previsto na lei e deve ser ativado esse escrutínio próprio e específico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Questão de se algum deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não iremos acompanhar este relatório pelos seguintes motivos. Primeiro, porque apesar dele conter a opinião do relator, ao longo do relatório é manifesta e evidente a tomada de posição política sobre determinados assuntos que não competia, enfim, aprofundar, pelo menos em termos pessoais, ao longo do relatório. Depois, dar nota também que esta matéria da contribuição anual, o próprio Conselho, a propósito da posição de alguns países, pediu um parecer jurídico sobre qual é o enquadramento jurídico desta contribuição anual. E, portanto, não há uma posição fechada sobre isso, embora o relatório se incline muito no sentido de considerar que é um imposto, e eu acho que deveria adotar uma linguagem mais neutra e não tão determinativa, e, portanto, isso é mais um exemplo dessa tomada de posição. Relativamente à compatibilidade com a Constituição, nós não vemos nenhuma objeção que isso possa vir a ser feito no futuro, se a lei a isso o exigir. No entanto, parece-nos que, lá está, que é prematuro considerar que a Constituição está a ser violada, até porque não é claro que o volume de negócios anual líquido não possa servir como medida para a aplicação desta contribuição anual. Relativamente ao Imposto Especial sobre o Consumo de Tabaco, o relatório também refere que, enfim, a angariação da receita vai muito para lá daquilo que são os objetivos definidos pela própria Comissão Europeia. No entanto, nós achamos que não está suficientemente fundamentado nesse ponto, porque há outros objetivos que não são aqueles que são identificados pelo relator, que eventualmente poderão beneficiar dessa receita. Para nós é claro que aquilo que a União Europeia, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu da União Europeia, aliás, vierem a fazer, não pode prejudicar naturalmente a política de coesão e a política agrícola comum. Todos nós, talvez seja um ponto que provavelmente concordaremos, compreendemos que os desafios que a União Europeia tem face a outros países ou blocos comerciais e económicos são muito grandes, e que isso exigirá naturalmente a União Europeia que se adapte aos novos tempos e que consiga levar a cabo a modernização do seu modelo económico, a valorização dos salários, a resolução dos seus problemas, a transição climática, enfim, todos os desafios que nós sabemos que existem e que se colocam hoje à União Europeia quando confrontado com outros blocos comerciais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estende-se mais algum... Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos a elaboração deste relatório, e vamos aprovar o relatório. Ao contrário do que foi dito aqui anteriormente, nós consideramos que o relatório não é uma transcrição linear, mas faz aqui alguns considerandos, fazendo vários pontos de vista relativamente a estas maneiras de financiamento da União Europeia. Aliás, fazendo só uma parte relativamente ao imposto sobre o volume de negócio, em Portugal nós temos um que algumas pessoas consideram inconstitucional, que é a derrama estadual, eu pessoalmente também considero, mas ele está em funcionamento e funciona, é porque é consoante o volume de negócio tão bem, ou seja, essa questão tão bem, ou seja, já existe esse imposto, mas realmente é uma situação que não é consensual entre todos. Achamos que o relatório não transmite a opinião, apesar de na opinião estar, mas não é isso que estamos a votar, não transmite a opinião do Sr. Deputado, mas sim vários pontos de vista relativamente a uma matéria, o que acho que até enriquece o relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Mais algum deputado pretende usar da palavra? Não? Então passaremos à votação do relatório. Quem vota contra? PSD. Só PSD. Quem se abstém? Ok. Aprovado com os votos a favor do deputado do PS e do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Almeida, pede a palavra.
Senhor Presidente, se me permitir, só para, e fazendo eu parte também da Comissão de Assuntos Europeus, e ontem, em tom de graça no plenário, disse que estávamos a transpor diretivas europeias e que era preciso mais entusiasmo, e eu queria saudar, de facto, a discussão, que apesar de ter sido uma discussão não muito extensa, mas a discussão que foi feita nesta Comissão de Assuntos Europeus sobre estas duas propostas que vieram agora aqui à discussão, e também por aquilo que foi feito em termos de relatórios, porque os partidos, cada vez mais, e nestas matérias, tendo em conta a importância que elas têm para o nosso país, devem de participar e devem de dar a sua opinião também nestas matérias, não só para enriquecer e para dar um contributo por parte da Comissão, mas para que depois, quando estes relatórios são enviados à Comissão de Assuntos Europeus, que posteriormente os remete a Bruxelas, que vá um contributo real por parte dos partidos políticos.
Agradeço a interpelação à mesa.
Muito bem.
Sendo assim, então damos por encerrado o ponto 2. Vamos passar ao ponto 3, discussão e votação das diligências no âmbito da proposta de lei número 16 do Governo, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, reduzindo o IRC, as taxas gerais, reduzindo as taxas gerais de IRC. Portanto, as diligências que entraram referentes à iniciativa em apreço, portanto, já foram distribuídas, é uma... trata-se, tanto do PCP e do PS. O PCP, portanto, entende que é importante a obtenção do parecer sobre esta iniciativa legislativa pela Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas. O Partido Socialista, portanto, também, portanto, pretende ouvir, portanto, sejam solicitados os seguintes contributos à Unidade Técnica de Avaliação de Políticas Tributárias e a Aduaneiras, a UTAX, portanto, a realização de um estudo sobre o impacto orçamental e económico da descida da taxa de IRC e da relativa eficácia face à descida da taxa efetiva com recurso a benefícios fiscais no âmbito das suas atribuições de análise económica no domínio da fiscalidade e da avaliação de impacto orçamental das medidas de natureza fiscal, também ao Conselho de Finanças Públicas, uma análise detalhada sobre o impacto orçamental de medidas com especial enfoque na despesa primária líquida e na sustentabilidade do saldo orçamental, ao TAU, portanto, a realização de uma avaliação de impacto orçamental da proposta em apreço da descida da taxa de IRC, incluindo a perda permanente de receita anual após a plena implementação em 2028, o impacto orçamental acumulado no período de 2026-2028, e por último, à Confederação Portuguesa de Pequenas Micro, à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, parecer sobre a proposta de redução das taxas estatutárias do IRC, em particular quanto à posição relativa dos regimes aplicáveis às micro e PMEs, e bem assim às micro PMEs localizadas em territórios do interior. Questiono-se... alguns dos senhores deputados pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, começando com a proposta de lei número 16/17, eu penso que nós estamos aqui, os pedidos de diligências e de audições são sempre ponderáveis. No entanto, quanto a esta matéria do IRC, isto já está mais que ouvido, isto deriva do próprio Orçamento de Estado, ouvimos tudo e todos nesta matéria e, portanto, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, eu penso que estes pedidos de diligências, não perdoem os meus colegas do Partido Socialista e do Partido Comunista, mas é para atrasar o procedimento. E, portanto, nós não concordamos sobre esta matéria e também devo dizer que não concordamos nem nesta, nem nas duas seguintes. E, portanto, fica já a nossa manifestação de interesse que votaremos contra, porque isto são os expedientes para, no atual momento, empatarmos isto para 2026. E, portanto, é urgente que as empresas paguem menos IRC, é urgente que o pagamento de impostos e a brutal carga de impostos seja diminuída. Não, é assim. Neste momento, é urgente que o processo se inicie. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, terá oposição total a todos os obstáculos que possam ser criados no sentido de não querer que isto avance. Porque todas estas diligências estão aqui, eu considero todas ponderáveis, se elas não tivessem já existido. A Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, todos os grupos parlamentares as receberam, eu próprio recebi no Orçamento de Estado, as várias audições que o Partido Socialista propõe, faz atrasar imenso, e o Partido Socialista o que quer aqui é manter a sua posição em relação à cedência que teve para com o Governo na época de 1%. E, portanto, não há aqui mais cedências nenhumas a avançar. E, portanto, a nossa parte é avançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, só um momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sublinhar que as propostas de diligências que o PCB faz, quer para este ponto, quer para os dois seguintes, não têm nenhum propósito dilatório. O PCP não tem essa prática, não tem essa intenção, e o que pretende sim é promover a auscultação de um conjunto de entidades, e agora sim com propriedade e conjunto, aproveito para a economia de tempo discutir os pontos seguintes, o que pretende é contribuir com um conjunto de pareceres que enriquecem a discussão que aqui temos de fazer, porque trata-se de garantir, nomeadamente a esta Comissão, que tomamos decisões com informação o mais aprofundada e o mais vasta possível, e já agora o mais plural possível no que diz respeito à recolha de opiniões. Já agora aproveito para dizer que o PCP acompanha e subscreve as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, porque elas, como digo, enriquecem o nosso debate. E já agora uma nota final, cuidado com as pressas, porque as pressas em geral não são boas conselheiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, Sr. Deputado Miguel Costa Mato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que estamos um bocadinho a voltar atrás à discussão que teve lugar na Comissão a semana passada. A semana passada definimos um prazo para propostas de diligências e hoje para a votação das diligências. E havia uma razão de ser para isso. Era que pudéssemos aprová-las, elas pudessem ser enviadas, elas pudessem decorrer. Aliás, a perspectiva era que fossem pronúncias escritas, e todas as diligências que são propostas são pronúncias escritas, para que elas possam decorrer no prazo em que o Parlamento tem os seus trabalhos interrompidos em virtude da realização da campanha eleitoral para as eleições autárquicas. E depois, quando nós regressarmos, podemos ter o prazo de propostas de alteração e a votação das propostas de alteração. Tudo isto permite estas propostas de diligência ou não, não vai alterar em nada o prazo de entrega de propostas de alteração, a sua votação e a sua aprovação e a sua votação final global antes da discussão do Orçamento do Estado 2026. E, portanto, de qualquer modo, estas propostas de lei só iam entrar em vigor em 26. Mas, se a preocupação era que fossem discutidas e aprovadas em especialidade e votação final global antes do Orçamento do Estado, nada do que está aqui obstaculiza isso, e foi, aliás, esse o intuito que, creio, os partidos, todos, chegaram a um entendimento a semana passada, no sentido de definir o calendário para estas diligências. E, portanto, não vamos utilizar esse argumento em relação a não fazer estas diligências. Podem dizer, é um outro argumento que o Sr. Deputado utilizou, que já esta conversa já foi tida muitas vezes. Pronto. E é sobre isso que eu gostava de me debruçar com um bocadinho mais de pormenor, Sr. Presidente. Em relação à UTAX, a UTAX entregou recentemente um relatório, até em língua inglesa, acho que era simpático que pudessem fazer também em língua portuguesa, mas entregou um relatório sobre um conjunto de benefícios fiscais. Alguns deles em relação ao IRC, mas não fez uma avaliação, sendo que ela foi criada com esse propósito, em relação ao IRC em concreto. E achamos que, já que foi uma medida tão consensual entre todos os partidos ser criada e operacionalizada esta unidade no seio da autoridade tributária, devíamos lhes dar a oportunidade de poderem transmitir a sua opinião, que nunca lhes foi solicitada. Ao contrário do que, e diz o Sr. Deputado, e muito bem, a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou um estudo, o Banco de Portugal publicou um estudo, há de reconhecer que nós não pedimos a estas pessoas que já fizeram estudos depois voltarem a fazer. Mas esta entidade que tem esta competência específica, achamos que poderá fazer sentido pedir essa pronúncia. Em relação ao CFP e ao TAU, há uma discrepância entre a estimativa de despesa fiscal que esta medida representa, que vale a pena ser aprofundada. Sobretudo, se nós vamos ter em conta que isto entrar em vigor a 1 de janeiro de 26, vai afetar as previsões orçamentais sobre a qual nós nos vamos debruçar no processo orçamental. Ora, o Governo estima 300 milhões de euros. A UTAU, que é um serviço do Parlamento, estimou 420 milhões de euros. Os senhores deputados acham que isto é irrelevante, 120 milhões de euros? É que daqui a umas semanas vamos estar a dizer em plenário que aprovamos ou rejeitamos coisas porque elas significam 5, 10 ou 20 milhões de euros. Então esta diferença de 120 milhões é bastante material. E portanto nós podemos ter a apreciação da UTAU e da CFP em porquê que existe esta diferença e qual é que ela é em concreto, faz sentido. Faz ainda mais sentido quando estas estimativas são referentes ao ano passado e a base fiscal do IRC é especialmente suscetível a alterações porque é os rendimentos líquidos das empresas não têm a mesma variação que o rendimento das pessoas e portanto neste sentido faz sentido de uma atualização. É claro que eles, já tendo feito a estimativa o ano passado, será uma estimativa rápida, não nos vão pedir mais tempo do que o normal para o fazer. Agora, não só os 120 milhões de diferença vale a pena serem aprofundados, como vale a pena perceber se eles devem ser atualizados. Última explicação em relação à Confederação Portuguesa das PMEs. O Governo opta por reduzir a taxa de IRC e a taxa das PMEs. Faz sentido nós percebermos que este ato que vai ter, de facto, diferentes variações no tempo, como é que elas vão reagir a essa situação. Portanto, isto em relação à CPPME. Em relação à proposta de lei em que o PCP pede a diligência da CGTP, nós gostávamos de oralmente, se os partidos aceitarem, por uma questão que acho que é de elementar cortesia, pedir-se, já que se pede à CGTP, pedir-se também à UGT essas diligências, e dado que isto foi uma matéria alvo de discussão em concertação social, nomeadamente este benefício fiscal que está a ser alterado, fará todo o sentido que essa equidade entre confederações sindicais possa ser considerada e possamos ouvir essas entidades. Por fim, em relação aos grupos de IVA. Os grupos de IVA, senhores deputados, ao contrário da proposta do IRC e a proposta do leque salariais, foi bastante consensual. Portanto, aqui não está uma questão, como dizia o senhor deputado Eduardo Teixeira, de revisitar um tema antigo. Esta é uma proposta nova, que não foi anteriormente escrutinada na Assembleia. E sobre isto faz sentido nós ouvirmos os representantes das empresas e as ordens profissionais que tratam da contabilidade das empresas. E o PCP propõe aqui associações na área da contabilidade, quer dizer, do nosso ponto de vista, nada contra. Agora, nós não devemos estar a propor uma alteração fundamental em como é que as empresas processam o IVA sem ouvirmos as entidades que depois vão processar o IVA para as empresas, que neste caso são os contabilistas certificados, nem os revisores oficiais de contas, que neste caso são quem faz a consolidação das contas no contexto dos grupos económicos, que são as entidades que são abrangidas por esta proposta de lei. Então, Sr. Presidente, eu peço desculpa ter-me alongado, mas é assim. Isto, de facto, não são matérias de reabrir discussão política. Porque isso não precisamos. Já todos conhecemos as posições uns dos outros. As propostas têm as suas votações consolidadas, vão ter a mesma votação na final global que tiveram na generalidade. É no sentido de obtermos informações. E essas informações em nada obstam ao prazo das propostas de alteração e em nada vão atrasar à aprovação e entrada em vigor destas leis. Eu penso que isso resulta claro e, portanto, eu penso que esta explicação, não temos que ir para aqui com posições fechadas, eu pedia que o grupo parlamentar do Chega, não sei, o PS ainda não se pronunciou, pudessem reconsiderar, porque estas propostas de diligências são algo normal e ainda bem que nós temos isto no Parlamento, de ouvirmos entidades no processo legislativo, acho que isso enriquece e não subtrai ao processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece que estamos aqui a fazer uma discussão conjunta dos três pontos, certo? Portanto, vamos então reenquadrar aqui o debate e a discussão. Outra questão que eu queria colocar ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que está a pedir para admitir, no fundo, oralmente, é a admissão da CGTP?
Não?
Dado que a CGTP já está, a inclusão também da UGT no âmbito do ponto 4.
No âmbito do ponto 4.
Nós temos agido sempre com equidade entre as duas confederações, é nesse
muito sentido. Bem. Então, pronto, eu não sei se eventualmente haverá ou não disponibilidade por parte dos restantes grupos parlamentares para admitir este requerimento oral feito pelo Partido Socialista no ponto 4, portanto também para ouvir a UGT, certo? Portanto, não há? Ok, muito bem, então o requerimento está admitido. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria que aqui está em cima da mesa foi amplamente discutida no plenário, tem merecido grande parte dela grande discussão ao longo do tempo. Nós achamos que devemos concluir estes processos legislativos antes do Orçamento de Estado e não me parece razoável algumas das coisas que aqui são propostas, porque de facto visam, parece-me, atrasar o processo na especialidade. Por exemplo, não é normal que se vá pedir um parecer ao Conselho de Finanças Públicas, agora inauguramos esta metodologia, ou o tal, ainda há pouco falávamos na reunião de mesa e coordenadores, todos sabemos que eles não têm poucos recursos e vão entrar numa fase altamente complexa que tem que ver com o Orçamento de Estado, portanto nem sabemos quando é que teríamos esta análise ou esta avaliação. Pelo que percebi da discussão, nem sequer houve a preocupação junto ao tal de tentar perceber em que prazo é que poderiam responder. E, portanto, nós achamos que, de facto, atento a toda a discussão que já ocorreu no Parlamento, que não faz sentido estes pedidos de diligências e, portanto, votaremos contra estes pedidos de diligências. E se logo veremos qual é o resultado da votação relativamente a todos eles, mas acho que também era importante fixar o prazo da apresentação de propostas de alteração.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Não sei se mais algum deputado quer usar a palavra, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, nós gostávamos de fazer uma última tentativa de, em boa fé, podermos ter um processo legislativo normal, o que implica ouvirmos este facto das entidades. E não percebemos porque é que há este argumento do atraso. Porque já várias vezes se fez propostas de diligências que depois as entidades não respondessem, como é evidente, a Comissão não espera, porque a Comissão tem que avançar. Pode escolher ou não esperar. E nós queremos fazer aqui este compromisso de boa fé, de dizer, vamos pedir estas diligências no prazo normal, costuma ser 10 dias, o que significa que elas terão que ser entregues quando o Parlamento voltar aos trabalhos a seguir às eleições autárquicas. Se elas não tiverem sido entregues, fazemos na mesma as propostas de alteração com o prazo normal, permitindo que as propostas possam ser votadas em especialidade e em final global antes da votação do orçamento, antes do debate do orçamento. É a nossa contribuição para que o argumento do isto vai atrasar, de facto, não seja algo que pese sobre as senhoras e os senhores deputados no momento de votarem estes requerimentos.
Muito bem. Portanto, os senhores deputados já estão todos na posse. Sr. Deputado Alfredo Meia.
Muito obrigado. Eu, Sr. Presidente, senhores deputados, eu gostava de secundar as palavras avisadas do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, recordando justamente, como o Sr. Deputado referiu na sua primeira intervenção, que atempadamente foi acertado um período para que fossem carreadas para esta Comissão propostas de diligências. Ora, a simples previsão e a simples estipulação de um prazo para a apresentação de propostas de diligências supõe, salvo melhor entendimento, que umas ou outras, ou na totalidade, seriam acolhidas e que seria estipulado igualmente um prazo para que essas entidades se pronunciassem por escrito, como é proposto, num prazo razoável, de modo a que seja possível e seja útil que as propostas de alteração que vierem a ser apresentadas no devido prazo integrem as sugestões, as recomendações, as críticas e as achegas. Onde quero chegar é uma verificação muito simples. Nem sequer é necessário fazer aqui nenhum exercício de fita no tempo no papel, porque tudo isto já estava tão previsto, que o senhor, e digo à vontade de não ter estado cá, se foi estipulada a possibilidade de apresentação destas propostas, todos nós, ninguém foi apanhado de surpresa, independentemente do número de entidades que é proposto ouvir. Eu diria que, no limite, o encargo ou o ónus de ter mais ou menos contribuições escritas é de cada um dos grupos parlamentares, incluindo aqueles mais pequenos que têm menor capacidade para os analisar. E, portanto, concluindo, o apelo que eu faria é que fossem viabilizadas as propostas aqui apresentadas,
Quanto mais não seja porque, quer dizer, e também tendo em conta, e sem usar nenhum artifício relativamente ao risco de atraso ou dilação, elas sejam consideradas para discussão por si e não porque correspondam a este ou aquele intuito oculto. E, portanto, dito isto, faço o apelo a que sejam votadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu questiono os senhores deputados se podemos efetuar a votação conjunta das propostas de diligências, portanto, do ponto 3, 4 e 5. Parece-me que sim. Portanto, pontos 3, 4 e 5. Portanto, então, vamos votar em conjunto, portanto, as propostas do PCP e do PS para a apresentação das diligências relativas ao ponto 3, 4 e 5. Quem vota contra? Grupo Parlamentar do PSD e Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? Portanto, temos os votos a favor do Grupo Parlamentar do PS e do PCP. Portanto, as propostas de diligências foram chumbadas. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas queria aproveitar esta oportunidade para enfatizar o quão pouco vulgar é aquilo que acabámos de assistir. Temos vários colegas aqui que são deputados há muitos anos e o habitual num processo legislativo é que os vários grupos parlamentares possam pedir os pareceres escritos, naturalmente que entendam e que sejam minimamente conexos à matéria. Quando se trata de audições, de facto, há matérias que são provadas e chumbadas. Mas creio que é a primeira vez, em 6 anos como deputado, que vejo que pareceres escritos que em nada alteram aquilo que é a data da proposta, de entrega de propostas de alteração e de votação de propostas de alteração são chumbadas. E isto é um bocadinho surpreendente, porque, de facto, já tínhamos tido a experiência das autorizações legislativas. Agora, isto não são autorizações legislativas, são matérias que são discutidas aqui, mas estamos a ter um processo legislativo absolutamente anormal. E, nesse sentido, eu gostava de solicitar à mesa que pudesse indagar no sentido de perceber se nós podemos, tal como foi feito noutras matérias desta comissão, solicitado até pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitar, enquanto Grupo Parlamentar AUTAU, a realização de uma estimativa orçamental nos termos que tínhamos realizado para a proposta de lei número 16. Penso que é um pedido que o Grupo Parlamentar pode fazer à comissão, que a comissão passa ao tal para ela realizar.
Muito obrigado. Bem, depois daremos resposta sobre essa matéria. Sendo assim, passaremos ao Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, eu só não percebi se isto era uma declaração de voto ou não, imagino que sim, mas era importante também, nos outros assuntos, onde entender, fixar o prazo de apresentação de propostas de alteração, porque isso não está fixado.
Sim, podemos avançar já com essa fixação. Tem alguma sugestão, Sr. Deputado? Era...
Nós temos as eleições autárquicas, no caso da primeira comissão, a propósito de um outro conjunto de iniciativas, até por sugestão na altura do Partido Socialista, apontou-se o dia 14 para não ser o dia 13, quer dizer, podia ser antes, podia ser já a próxima segunda, mas isso admite que as pessoas andem em campanha eleitoral, também talvez não seja razoável. Por nós pode ser dia 14, desde que estejamos em condições de votar na reunião de 15 essas propostas, por nós estaria bem assim.
Muito bem, pronto. Da nossa parte, não haverá qualquer tipo de entrave, pode ser dia 14 de outubro, se calhar por volta das 12 horas, apenas para depois termos algum tempo para preparar o guião de votações. Não sei se da parte dos restantes grupos parlamentares há anuência à referida data. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, de facto, aqui a intervenção do Sr. Deputado Carneiro só vem dar razão aos argumentos que nós tínhamos dado. É que nós já na semana passada tínhamos sinalizado potenciais datas para propostas de alteração que em nada seriam alteradas por estas diligências e, portanto, só vem revelar de facto que não tem nada a ver com atrasar este processo e tem tudo a ver com não quererem ouvir estas entidades. Nós, se estivéssemos com um semelhante espírito à bancada do PSD, o que faríamos agora era pedir o adiamento desta decisão, até porque ela manifestamente não consta da ordem de trabalhos e, portanto, tenho até dúvidas se regimentalmente podemos definir esse prazo aqui informalmente. Todavia, dado que foi uma proposta nossa, seria manifestamente hipócrita estarmos a dizer que não concordamos com a data de 14 de outubro.
Só gostamos de aproveitar esta oportunidade para mais uma vez demonstrar que as diligências em nada iriam atrasar esse processo de especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então fixado o prazo de 14 de outubro, pelas 12 horas, para a apresentação das propostas de alteração. 12 horas, 14 de outubro, 12 horas. Vamos passar a outro ponto, que é o ponto 6, outros assuntos. Deu entrada... Sr. Deputado, vamos agora... Eu queria falar... Deu entrada um requerimento do Partido Chega para audição à excelentíssima senhora diretora da Autoridade Tributária e Aduaneira, a doutora Helena Borges, para a apresentação do ponto de situação sobre liquidação de impostos relativo às barragens. Pronto, este requerimento deu entrada quando já estava estabilizada a ordem do dia. Eu questiono os senhores deputados se eventualmente estarão em condições de querer discutir, admitir primeiro este requerimento e depois discuti-lo e votá-lo ainda hoje. Ou se preferem realmente adiá-lo para a próxima reunião. Da parte do Sr. Deputado Carneiro.
Eu não conheço o texto desse requerimento.
O texto foi distribuído.
Foi distribuído ontem.
Pronto, ou seja, o Sr. Deputado Alfredo Maia também não está em condições. Muito bem, pronto, não havendo condições para realmente admitir o requerimento, ficará para a próxima reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, dou por encerrada esta reunião. Ponto 6. Sr. Deputados, só um momento, que eu estava na outra... Há um ponto, eu adiantei os outros assuntos. Há um ponto que é a distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Portanto, temos aqui... três propostas de lei. Portanto, a proposta de lei 31 do Governo, que cabe ao Grupo Parlamentar do Chega, a nomeação de, portanto, a proposta de lei 32 do Governo, que cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a proposta de lei número 34, que também cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Eu não sei se querem já...
Quais são as matérias, Sr. Presidente?
Portanto, a proposta de lei 31 é executa na ordem jurídica interna ao artigo 38 do Regulamento da União Europeia 2023-1113, relativa às informações que acompanham as transferências de fundos determinados criptoativos e altera a lei número 83 de 2017, 18 de agosto, e a proposta de lei 34 do Governo, que assegura a implementação dos atos jurídicos europeus no ordenamento nacional relativo à resiliência operacional digital do setor financeiro. Portanto, são estas duas... propostas de lei. No caso do Partido Socialista, portanto, é a proposta de lei número 32 do Governo, que assegura a execução do Regulamento da União Europeia 2023/1114, relativo ao mercado de criptoativos, que altera os regulamentos da UE número 1093/2010 e UE 1095/2010 e as diretivas 2013/36/UE e 2019/1937. Portanto, fixem essas informações, pronto, já foram dadas. Está bem? Pronto.
Estou em condições de indicar os dois, se for possível. Portanto, para a PPL 31, o Sr. Deputado Rui Cardoso.
Rui Cardoso.
E para a PPL 34, a Sr. Deputada Patrícia Almeida.
Patrícia Almeida, muito bem. Depois o Grupo Parlamentar do PS irá informar, então.
Não estava combinado.
Muito bem, sim, senhora. Muito obrigado, uma boa tarde.